Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 12 de novembro. Aqui em Washington hoje estamos com chuva, lá fora 16 graus centígrados. Estamos no ar durante 90 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, na assistência técnica Wagner Roberts. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Organizações internacionais apelam ao diálogo no Burundi. Operações policiais através da Europa contra redes terroristas. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, advogados de alegados golpistas dizem que não têm acesso ao processo que vai já a julgamento na segunda-feira. E dirigentes do governo aumentam o tom de acusações de conspiração internacional apoiada por ambiciosos angolanos.
O caráter arrogante e eminentemente fascista, de forma reiterada, continuam a procurar formas de pôr-nos uns contra os outros.
O dirigente da UNITA comenta.
O MPLA tem maus sonhos todos os dias.
E vê fantasmas em todos os cantos. Fantasmas de golpes de Estado, fantasmas de conluios internacionais.
Bem, talvez o que todos precisem é de um bom café e nós vamos falar da produção de café no Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
As Nações Unidas, União Africana e União Europeia pedem conversações entre o governo e a oposição para resolver a agudizada crise política no Burundi. O encontro urgente deverá acontecer na capital da Etiópia ou do Uganda, sob mediação do presidente ugandês Yoweri Museveni, dizem as três entidades em comunicado. Diplomatas em Nova York sugeriram o envio de forças de paz das Nações Unidas ao Burundi, caso a situação não melhore. As autoridades do país dizem que aquele país não está em chamas e não há nenhuma possibilidade de mortes em massa.
A União Europeia aprovou hoje um fundo de 2 mil milhões de dólares para combater a pobreza e guerra que originam a migração para a Europa. O fundo servirá para promover oportunidades económicas, segurança e desenvolvimento, anunciou a União Europeia em Valletta, capital de Malta, no final de um encontro de dois dias com líderes africanos. A União Europeia, receia que a migração poderá ameaçar a zona de Schengen de livre circulação na Europa.
A polícia italiana anunciou uma série de detenções em vários países europeus no âmbito de uma operação conjunta contra supostos membros de uma organização terrorista. A operação teve por objetivo uma rede de recrutamento pela internet baseada na Noruega, empenhada na radicalização de jovens a serem enviados posteriormente para a Síria e o Iraque para lutarem nas fileiras do grupo Estado Islâmico. Pelo menos 6 elementos do grupo foram detidos na Itália, 4 na Grã-Bretanha e 3 na Noruega.
Uma organização dos Estados Unidos que acompanha a atividade terrorista no mundo indicou que o grupo Estado Islâmico publicou um vídeo ameaçando realizar, dentro em breve, ataques terroristas na Rússia. O grupo acrescentou que a divisão de língua estrangeira dos militantes publicaram um vídeo em russo indicando que o sangue será vertido como um oceano na Rússia. Os militantes reivindicam a filiação com o grupo do Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade pelo derrubo do avião comercial russo na península egípcia do Sinai.
Um tribunal de Moscovo condenou um antigo agente da polícia a 13 anos de cadeia por ter fornecido segredos de Estado à Agência Central de Informação CIA dos Estados Unidos. O Serviço de Segurança Federal Russo, FSB, indicou que Yevgeny Shistov admitiu ter sido durante 3 anos espião da CIA, afirmando-se culpado da acusação de traição. Shistov era agente da polícia destacado no Ministério do Interior russo em Moscovo. Desde o início do conflito na Ucrânia, em 2014, a Rússia acusou várias pessoas de alta traição, espionagem e de divulgação de segredos do Estado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os advogados de 15 ativistas presos denunciaram hoje que estão a ser impedidos de consultar o processo que vai a julgamento na próxima segunda-feira. Os causídicos confirmaram a realização do julgamento para a data marcada a ser realizado no Benfica. Coque Mukuta.
O advogado dos ativistas Walter Tondela acredita que, ao não permitir que a defesa tenha acesso ao processo, o juiz Januário de Domingos José quer forçar os advogados a solicitar o adiamento do julgamento.
O tribunal continua a criar dificuldades aos advogados a não consultarem o processo. Mas nós não vamos adiar o julgamento, nós vamos vir mesmo assim e vamos para a coisa, fazer uma série de irregularidades, temos confiança do processo. Não nos foi dada porque temos de consultar no tribunal. Viemos no tribunal, já semana passada a mesma coisa, está a mudar, não sei quanto. Chegamos hoje à mesma coisa, pá, eu acho que é isso que tem de ser divulgado. Um monte de dificuldades que se vem criado nesse momento para a equipa da defesa.
Mas não há nenhuma notificação para o adiamento da mesma?
Não há nenhum adiamento. Aliás, as dificuldades que ele está a criar é mesmo no sentido de nós pedir adiamento e nós não vamos pedir adiamento nenhum.
Doutor, mas quem é que cria as dificuldades em concreto?
É ordem mesmo do juiz, né? Porque o juiz já disse que o processo tem que ser consultado no tribunal. Estamos aqui no tribunal e a mesma coisa também porque estamos a mudar, estamos a... e tudo mais. É mais ou menos esse tipo de informação, tá?
O advogado que integra a equipa de defesa dos 17 ativistas confirma que o julgamento vai ser realizado na 14ª sessão do Tribunal Provincial de Luanda, que ao final de outubro funcionava em Cacoaco e que foi transferido para a zona do Benfica, município de Belas. O portal Clube Capa escreveu hoje que o governo angolano teria sido aconselhado a adiar o julgamento dos 17 presos políticos para não atrapalhar o diálogo que uma delegação do governo, chefiada por Jorge Chicote, manterá em Washington na próxima semana. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O ministro Jorge Chicote inicia com efeito hoje uma visita ao Brasil e aos Estados Unidos. Em Brasília, o ministro angolano participa amanhã num seminário para assinalar os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Na segunda-feira, Jorge Chicote desloca-se aos Estados Unidos, onde, além de encontrar com autoridades americanas, vai participar num evento organizado pelo governo angolano para assinalar os 40 anos da independência. No Departamento de Estado, o chefe da diplomacia angolana deverá ser recebido pela secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield. Entidades oficiais angolanas intensificam, entretanto, as suas críticas e ataques aos grupos que se têm vindo a manifestar contra o governo. O ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, disse ontem que o melhor caminho a seguir é o respeito pela escolha da maioria dos cidadãos que, segundo disse, rejeitam as iniciativas de se cortar atalhos para perturbar a regularidade eleitoral a troco, disse ele, de ofertas de primavera que noutros países demonstraram ser infernos. No Lubango, o governador da província da Huila acusou alguns angolanos, que diz serem apoiados por algumas entidades, de pretenderem destabilizar Angola, fomentando intrigas, visando a rejeição do povo da figura do presidente da República. Isto provocou lá uma reação da UNITA. O Teodoro Albano tem os pormenores.
É mais uma voz que se junta ao coro de altos dignatários a todos os níveis no apelo para a defesa dos órgãos de soberania, reiterado várias vezes desde as manifestações contra a detenção dos jovens do processo 15+1, sem apontar nomes destes angolanos nem das entidades. João Marcinho Chiping disse que, apesar destas intenções, Angola é forte e vai conseguir ultrapassar o que chama de batalhazinhas.
Nós somos fortes, vamos continuar a persistir e vamos vencer mais essa guerrilhazinha, essa batalhazinha pequena que estão a querer introduzir no povo angolano, na nossa juventude, para que se revolte contra as instituições eleitas, instituições oficialmente criadas, da República, o Executivo, o Parlamento, os tribunais, são órgãos de soberania que merecem o respeito de todo cidadão.
Para a secretária provincial da UNITA, na Huila, os discursos adotados pelos responsáveis do governo e do partido no poder traduz a dificuldade do MPLA em conviver com a democracia.
Tal como não consegue implantar a democracia no seu próprio seio, o MPLA igualmente não consegue conviver em democracia com outras forças políticas.
O Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E a fazer eco das palavras do governador da Uila, mas talvez em tom mais forte, o governador do Namibe, Rui Falcão, voltou a acusar potências mundiais de quererem destruir o avanço de Angola. E disse que alguns cidadãos angolanos que apelou de fascistas estão aliados, conforme disse, ao diabo. Armando Chicoca.
Confundir a oposição política com a obstrução para alcançar o poder em Angola é vilipendiar a democracia, disse o governador do Namibe, Rui Falcão, durante seu discurso proferido ontem, por ocasião das comemorações do 40º aniversário da independência nacional.
A democracia tem de ser exercida nos limites da lei. Os partidos políticos devem lutar de forma dinâmica pela manutenção do exercício do poder ou pela sua conquista. Terminado esse processo, os que ganham devem governar e os que perdem devem exercer na plenitude os seus direitos de oposição política. Confundir oposição política com obstrução ou com uso de formas antidemocráticas para alcançar o poder é vilipendiar a própria democracia. Quem assim age é falso e usa a palavra democracia para esconder o seu desejo doentio de poder e o seu caráter arrogante e eminentemente fascista, onde a única razão que subsiste é a sua e o único mote é o poder pelo poder, mesmo que para isso se tenham que vender ao diabo.
O Ocidente continua com a postura cínica contra Angola.
De forma reiterada, continuam a procurar formas de pôr-nos uns contra os outros, para com isso deixarmos de fazer o que é essencial.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O líder da UNITA, Isaías Samakuva, disse entretanto que os dirigentes do partido no poder estão a imaginar conspirações, estão, nas suas palavras, a ver fantasmas. Manuel José.
Isaías Samakuva considerou o seu principal foco as eleições de 2017, onde acredita que o seu maior adversário político, o MPLA, está totalmente desnorteado e vai vendo fantasmas para tudo quanto é lado.
O MPLA está em queda livre e o povo já não o quer levantar. É por isso que o MPLA tem maus sonhos todos os dias e vê fantasmas em todos os cantos. Fantasmas de golpes de Estado, fantasmas de conluios internacionais para o derrubar, fantasmas nas finanças públicas. Angola está cansada e a UNITA saiu-se bem em mostrar que o regime de 40 anos já não tem mais nada para dar a Angola.
A Samakuva, que deu o arranque de sua campanha rumo à sua própria sucessão na presidência do seu partido, pediu aos militantes para que haja fair play entre os concorrentes, porque o grande objetivo da UNITA são as eleições em 2017.
Mais importante ainda é o nosso país. O foco da nossa atenção deve ser as eleições de 2017. Podemos discordar das suas ideias, mas não ofendamos ninguém. Vamos debater as ideias e combater comportamentos desviantes. Vamos divergir, sim, mas sem perder a capacidade de nos unir.
Lucamba Paulo Gato e Abílio Kamalata Numa são os dois candidatos de Isaías Samakuva na luta à presidência da UNITA no congresso que começa no dia 3 do próximo mês. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para o Uíge, onde um líder local da UNITA diz que numa área da província quem é do seu partido não tem direito a bilhete de identidade. Muniz Francisco.
Secretário Provincial para Assuntos Jurídicos da UNITA no Uíge, Ernesto Miguel, denunciou hoje à Voz da América que os militantes do Partido do Galo Negro na comuna do Alto Zaza, no município do Quimbele, estão a ser impedidos de tratar o bilhete de identidade se não ingressarem-se às fileiras do partido do MPLA.
Bom, resistou uma situação inconstitucional no município do Quimbele, principalmente na comuna de Alto Zaza, onde o administrador comunal e o seu adjunto, nomeadamente Miguel Dias, Dias e Francisco da Silva, respectivamente, foram intimidando as aldeias onde existem comitês da UNITA e dizendo que todo e qualquer que é da UNITA, se não ir ao MPLA, nunca vai ter bilhete. E aquela comuna, como é vulnerável e não tem bilhete, obrigaram que, sobretudo jovens, sem ir ao MPLA, nunca terão bilhete. E sem bilhete não podem trabalhar.
Ela acrescentou ainda que, como exemplo, o caso do gênero aconteceu recentemente numa das aldeias daquela comuna.
É assim que 15 jovens do bairro Suacuimba renderam-se ao MPLA. O próprio administrador adjunto comunal lhes levou até casa dele, nós próprios vimos as pessoas, e lhes ajudou a tratar o bilhete. Conseguiram o bilhete porque deixaram a UNITA, foram ao MPLA. Essa é a situação que nos preocupa.
Miguel disse também que em alguns encontros que a UNITA tem tido com o executivo local, casos de intolerância e discriminação dos seus militantes têm sido apresentados, mas que o governo não trata com interesse. Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora deixamos a política para falar de algo agradável, do café. Angola foi em tempos um dos grandes produtores mundiais de café. Norte de Angola e também Coanza Sul são zonas de café. Nesta última província dão-se os primeiros passos para a revitalização dessa produção, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
Atualmente, o setor do café no Coanza Sul conta com uma extensão aproximada de 18 mil hectares produzidos, que, comparativamente ao período colonial, são áreas bastante ínfimas. Para efeito, o governo da província, fazendo a gravidade na localidade das Salinas do Ambuim, rubricaram um acordo para a plantação de mudas no horizonte de 3 milhões de mudas em estufa. O diretor do café no Coanza Sul, Magalhães Alfredo Lourenço, disse que a aposta do governo é séria, é para incentivar o surgimento de mais empresas privadas na produção de mudas. Apesar dos esforços, a produção do café ainda se revela aquém dos níveis desejados.
Realmente temos tido produções ainda bastante tímidas. É necessário mais investimento, é necessário mais apoios, mas há apoios direcionados mesmo para a produção. Nós, este ano, a província produziu 3.500 toneladas, mas comparativamente o período colonial, o período anterior em que a província teve no auge na produção de café, são números bastante ínfimos.
Os antigos combatentes e veteranos da pátria constam, segundo Magalhães Alfredo Lourenço, das prioridades do governo no que concerne às políticas de incentivo à produção do café.
Começamos agora a trabalhar a nível local, a nível do governo, com incentivo do governo provincial. Estamos a identificar algumas áreas para inserirmos também os antigos combatentes para produzirem café.
Na identificação dos espaços, esteve a trabalhar na comuna da Ambuíva, no Celes, uma equipa multissectorial, tendo identificado 500 hectares que serão fraccionados em 4 hectares cada para os antigos combatentes e com previsão até 2017 de produzir 10 milhões de mudas, o que será muita produção de plantas. Quanto à procura, apenas 70% da produção do café foi comercializado este ano. Nesse volume de negócios, sobressai mais o setor familiar, com 65% da produção do café a nível da província. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E a Voz da América está a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ir à internet, estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Dom Manuel Imbamba. Ele é o arcebispo do Saurimo e é vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. O tema em discussão com os ouvintes é a paz e reconciliação entre os angolanos.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
E agora vamos continuar com as nossas reportagens sobre a independência de Angola. A Mayra de La Salette falou com duas angolanas, Maria de Encarnação Pimenta e Alexandre Simeão, para ouvir as suas opiniões sobre Angola agora e no futuro.
Na série sobre os 40 anos de independência de Angola, a psicóloga, escritora, comentarista e observadora da sociedade angolana, Maria da Encarnação Pimenta, afirma que o grande desafio para o país neste momento é a construção da mente humana. É o investimento nos angolanos, nos donos da terra, à semelhança do que se investe em construção de edifícios.
Os grandes desafios da sociedade angolana atualmente estão relacionados com a construção da mente humana. O grande calcanhar daqui neste momento para Angola é mesmo a aposta na formação da pessoa humana, e quando me refiro na formação estou a me referir do ponto de vista cívico. Temos problemas gravíssimos do ponto de vista cívico em todas as latitudes, desde o respeito pela vida humana, que passa por questão cívica, né? Quando eu não respeito os direitos do outro, as liberdades do outro também, é uma questão cívica, é uma questão de respeito, é uma questão de ética. E isso as pessoas não nascem sabendo as coisas. Nós nascemos apenas com um aparelho anatomofisiológico que nos permite aprender as coisas. Então é preciso um processo pedagógico, um processo didático, um processo de aprendizagem, um investimento mesmo, a semelhança de que nós estamos a investir bastante na construção de pontes, de grandes edifícios, enfim. Precisamos fazer agora grandes investimentos para que as pessoas humanas, este cidadão angolano, este dono da terra, possa desfrutar estas grandes construções que nós vemos e que nós não podemos negar. Mas agora a pessoa humana está degradada. Eu, como psicóloga, posso avaliar que o stress pós-traumático de guerra e, digamos assim, outras questões mais sociais, grandes discrepâncias que foram acontecendo no tecido humano, na própria distribuição, digamos, dos bens, da riqueza em si, do subsolo, daquilo tudo que a Angola sempre obteve, degradou bastante a forma de ser e de estar das pessoas. Houve uma mudança substancial na maneira de ser e de estar das pessoas, e isso é preocupante. Aquela geração que trabalhou, que lutou para Angola ficar independente, tinha de facto um programa, tinha um desiderato, era ver a Angola, os angolanos poderem desfrutar da independência, no sentido lá dessa autonomia. Mas agora é preciso que façamos alguma coisa. E isso é urgentíssimo, porque senão nada vale todos esses edifícios que nós estamos a construir, todas essas estradas, que é lamentável, de facto, porque é só para termos ideia, né? Quando diariamente são violadas, quer dizer, um número considerável de crianças, que até o indivíduo do sexo masculino também já não é poupado. Quando as pessoas morrem de uma forma misteriosa, desaparecem de uma forma misteriosa, quando a criança não é tida nem é achada, quando as crianças ainda são tratadas como uma coisa, são negligenciadas, são abandonadas, e quando nós não vemos penas pesadas às pessoas que negligenciam uma criança, etc., eu acho que isso é muito grave, e isso, de certa forma, faz-nos parar um pouco e refletir um pouco, e criarmos, talvez, programas, se calhar ajudarmos o próprio governo a encontrar programas para aliviar um pouco, porque isso, eu costumo dizer que estamos numa nova guerra, né? E a guerra não precisa só pegar em armas ou fazer manifestações públicas. Isto é uma forma também de guerrear, digamos assim, o governo, de guerrear o Estado. É uma forma de guerra também. Qualquer coisa que não está bem. Este é o grande desafio neste momento para mim. Não são já as instituições, não é? Faltar a escola, faltar a água, a luz, enfim, não é isso que a mim me preocupa neste momento. Neste momento, o Estado precisa de fazer um grande investimento nos próximos 10 anos para reverter a situação do ponto de vista do comportamento humano, que é o aspecto fundamental, onde o Estado tem mesmo de investir, tem de gastar dinheiro, investir nas pessoas. Caso contrário, se continuarmos a investir apenas nos bonitos edifícios, nas bonitas estradas e pontes, e não olharmos para a pessoa humana, apenas pedimos que se reverta de facto o quadro.
Na mesma linha de pensamento está Alexandra Simeão, ex-vice-ministra da Educação para a Ação Social, para quem a juventude angolana é o resultado de como é tratada, da atenção que recebe, pelo que não considera justo que se peça a participação cívica responsável de jovens nos quais não se investiu.
Eu, para ter uma juventude ou um adulto saudável, que seja responsável, que seja capaz de estar disponível para participar positivamente, eu, à partida, tenho que lhe dar uma infância com qualidade. A maior parte das nossas crianças não tem uma infância com qualidade. E falo disto do ponto de vista alimentar, falo do ponto de vista sanitário, falo do ponto de vista da segurança e falo, sobretudo, do ponto de vista do atendimento escolar. Sem estas 4 ou 5 questões resolvidas, é óbvio que eu não posso ter um jovem capaz e com vontade e que não se sinta de alguma forma derrotado ou que não se sinta de alguma forma revoltado pelas condições em que continuamente vive, sem o acesso ao ensino superior, porque ele traz da infância uma série de deficiências do ponto de vista escolar que muitas vezes não lhe permitem ir mais além. Portanto, ele acaba por desistir e, para sobreviver, acaba por optar pelo mercado informal. Todas as crianças, para que elas se tornem jovens e adultos responsáveis, nós teríamos que dar igualdade de oportunidades à nascença. Num país como o nosso, que é tão jovem, mas é tão grande, em que, de facto, a maioria da população tem menos de 18 anos, era muito importante que a atenção que seja dada à juventude não se circunscreva apenas ao Ministério da Juventude e Desporto. É muito pouquinho, é muito pequenino. A atenção que tem que ser dada à juventude tem que começar na infância. Nós somos produto de um crescimento, de uma mais-valia, de uma condução, da educação, daquilo que comemos, da forma com que nos tratam, das vacinas que apanhamos. Nós somos um conjunto de pressupostos, não é, que nos permite sermos vencedores ou perdedores. Portanto, não podemos falar da juventude quando ela chega à juventude. Temos que olhar primeiro para de onde é que ela veio, não é?
Nesta série dos 40 anos de independência de Angola, a Voz da América termina amanhã com música. A internacionalização da Kizomba, cujo mérito é da juventude angolana, que na década de 1990 assumiu o género com crónicas do cotidiano para se expressar. A internacionalização da Kizomba será abordada amanhã, dia 13, na nossa página de artes.
Era a Mayra de La Salette aqui na Voz da América e nós recordamos que amanhã, no Angola Fala Só, temos como convidado Dom Manuel Imbamba, arcebispo do Saurimo, para discutir a paz e a reconciliação entre os angolanos. Amanhã no Angola Fala Só. Estamos a cerca de 2 minutos e meio da segunda página da nossa emissão, segunda meia hora, vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Estamos nesta primeira página, que esteve centrada em Angola. Vamos, portanto, ficar com música de Angola, com Paulo Flores, Serenata Angola.
Chegar com a esperança que vi estampada nos olhos daquela criança faminta de amor, com a alma marcada de mágoa e de dor, da tinta da caneta a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou cantar para te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos,
fora.
E os corrompidos,
fora.
O patife que desvia,
fora.
Os cubicos para as quitia,
fora.
As boleias dos mais velhos,
fora.
Os caravelhos,
fora.
As princesas que têm tudo,
fora.
Suborno no miúdo,
fora.
Os vestidos coloridos, do gemido.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque. Bombardeamentos americanos ajudam curdos a retomarem localidade de Sinjar. Birmânia. Presidente Obama felicita Aung San Suu Kyi pela sua vitória eleitoral. Operação na Europa detém mais de uma dezena de extremistas islâmicos. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Asa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde os professores universitários serão proibidos de lecionarem em mais de uma instituição de ensino superior para salvaguardar a qualidade do ensino, segundo o governo. Porém, esta decisão do Ministério do Ensino Superior é contestada pelos visados e pelas instituições de ensino superior por falta de quadros em quantidade para lecionar cursos universitários, acrescentando-se os baixos salários que são pagos no setor. Alfredo Júnior tem por nós.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhambiu, anunciou uma série de medidas que vão fazer com que os docentes só devem lecionar na universidade onde estiverem veiculados e cadastrados.
Nós estamos a fazer vários dispositivos, várias plataformas que nos vão permitir controlar exatamente o que está acontecendo no Ensino Superior. Uma delas é o cadastro de todos os professores do Ensino Superior. Porque nós temos neste momento instituições que, quando vão requerer para a sua abertura, pegam em professores que já existem a lecionar noutras instituições e arrolam-os como professores que são exclusivamente das instituições. Então, com o que nós estamos a fazer, e que acreditamos que dentro de 3 ou 4 meses esteja pronto o cadastro de todos os professores do ensino superior, isto não vai acontecer mais. Porque qualquer instituição que quiser registar-se como instituição de ensino superior, uma das condições que nós vamos ver se está garantida é se os professores que eles têm são professores dessa instituição.
A medida, que deverá entrar em vigor em 4 meses, não encontra eco junto das instituições de ensino superior e dos próprios docentes. O reitor do Instituto Superior de Ciência e Tecnologias de Moçambique, Leopoldo da Costa, diz que esta decisão não irá de encontro com as condições que o país oferece no que diz respeito aos salários pagos aos professores, acrescendo-se um número reduzido de quadros com competências técnico-científicas para lecionar em universidades.
Se o meu professor de matemática pode ensinar matemática também numa outra instituição, eu não vejo nenhum problema para isso. Acho errado é que esse professor queira dar matemática, dar, sei lá, química, sei lá, um conjunto de disciplinas, por vezes sem qualquer afinidade, só para somar horas e faturar. Isso mesmo dentro da minha instituição não permite. Agora, que ele, dedicando-se a uma determinada área de saber, dê aulas no sistema e também noutras instituições, eu pessoalmente não vejo grande problema, sobretudo porque temos de ter a consciência de que o número de professores formados no nosso país ainda está muito aquém das necessidades.
Em Moçambique, estão autorizados a ministrar cursos universitários 49 instituições de ensino superior, sendo que a maioria funcionam sem as normas exigidas por lei, daí que a moratória termina este ano. O governo recebeu 15 pedidos de organismos nacionais e estrangeiros que pretendem abrir instituições de ensino superior. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a emissão em português da Voz da América. Em Cabo Verde, as mulheres vão ganhando espaço e ocupando cargos de importância na vida política, económica e social.
no aparelho governativo, o arquipélago foi destacado como um dos países que apresenta o maior número de senhoras no executivo. Eugénio Teixeira.
Prova disso foi a mais recente eleição de uma mulher para ocupar um cargo de relevante importância. Trata-se da Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, Maria de Fátima Coronel, empossada há bem poucos dias pelo chefe de Estado cabo-verdiano. No aparelho governativo, o arquipélago foi destacado como um dos países que apresenta maior número de mulheres no Executivo. O governo liderado por José Maria Neves é dominado pelo feminino, contando 9 ministras e uma secretária de Estado. No entanto, ainda se nota uma percentagem baixa de mulheres no Parlamento, claramente dominado pelos homens. Dos 72 deputados, apenas 12 mulheres foram eleitas. Para a deputada do PCV, presidente da Rede Parlamentar de Mulheres, este quadro precisa ser melhorado. Graça Sanches entende que as mulheres já começam a dar mostras de interesse em participar na vida política, cabendo aos partidos a responsabilidade de abrir caminho para que haja mais vagas em lugares legíveis para as senhoras.
Existem espaços onde as mulheres já começam a ganhar maior autonomia em termos da própria participação e onde nós estamos a lutar para que haja igualdade de oportunidades para que elas possam participar.
O mesmo ponto de vista é corroborado pela deputada do MPD e vice-presidente da Rede Parlamentar de Mulheres. No entanto, Joana Rosa considera que as mulheres devem dar mostras de maior interesse e disponibilidade para participar na vida política ativa, conquistando o lugar pelo seu empenho e dedicação.
A pergunta que se coloca é: a mulher está em condições de se submeter a uma eleição, a liderar listas, a fazer parte nos primeiros, portanto, lugares, nos lugares legíveis? A pergunta que se coloca é isso. E eu respondo-lhe também. Muitas vezes os partidos, há essa resistência dos homens, mas também há uma certa inibição da própria mulher.
No que toca aos cargos importantes que as mulheres vão ocupando no panorama político, económico e social, as deputadas Graça Sanches e Joana Rosa consideram que se trata de ascensão por mérito próprio das senhoras.
E acho que as mulheres cabo-verdianas já deram provas de que, em termos de qualidade, quer académica, quer profissional, elas estão em posições de competir com qualquer um dos homens nas posições de chefia, não só intermédia, mas também chefias de alto nível como este, que é um cargo que está a ser ocupado pela primeira vez por uma mulher.
O que a mulher tem demonstrado, acho que isso não deixa dúvidas em termos da sua capacidade. E a atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça fez uma carreira, portanto tem um percurso. Chegou lá, quanto a mim, por mérito próprio, porque conseguiu, de certa forma, mostrar que é capaz.
As deputadas Graça Sanches do PCV e Joana Rosa do MPD mostram-se satisfeitas com a ascensão de mulheres aos cargos de relevante importância no arquipélago, mas querem ver aumentado o número de vagas em lugares legíveis para o Parlamento Nacional. Cidade da Praia, Eugénio Teixeira.
Obrigado, Eugénio Teixeira. Passando agora à Guiné-Bissau, onde as constantes crises políticas derivadas da interpretação da Constituição vai estar em debate nas sessões públicas envolvendo todos os setores da vida nacional. Assim entendeu a Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, tal como refere de seguida o Lassana Kassama.
Muitas questões sugeridas pela Comissão Eventual para a Revisão Constitucional deverão ser objetos de reflexão e de debate, entre as quais destacamos as que se seguem. Será que o modelo semipresidencialista ou vigente anda de boa saúde? E que Constituição para a Guiné-Bissau? São assuntos que vão animar até 2016 as sessões de auscultação entre os guineenses. E uma das estratégias, segundo a citada Comissão Eventual, é alargar o espaço de debate e de participação popular, de forma a levar as instituições da sociedade civil a assumirem perante o atual quadro político a necessidade de incentivarem a criatividade crítica, o diálogo, a abordagem honesta e atualizada. Fim de citação. João Sede Bassané, presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, falou dos aspectos específicos que devem ser clarificados no quadro da reforma prevista.
A Constituição deve ser clarificada. Há artigos da Constituição que permitem interpretações dúbias. Essas devem ser clarificadas, assim como aprofundar alguns aspectos ligados aos direitos humanos e ao problema do género. Há muitos aspectos que a Comissão vai, mas a decisão definitiva de tudo quanto vai ser mexido na Constituição vai depender da auscultação popular e as auscultações que nós vamos fazer à sociedade civil, aos partidos políticos, a nível nacional.
Aliás, um dos pontos importantes que vai ser levado em conta tem a ver com o modelo constitucional. Para o jurista Carlitos Gia, a atual Constituição da República, cuja última revisão aconteceu em 1996, considera que, tendo em conta a realidade sociocultural do país, o atual modelo, o semipresidencialista, é o mais adequado.
É fundamental a figura de um Presidente da República à luz do modelo que nós temos, de um Presidente da República moderador, um Presidente da República que pode, deve ser a esperança de tudo, um Presidente da República que não deve ser um ator. Portanto, é preciso que seja mesmo um Presidente da República símbolo de unidade nacional. Eu não estou a ver que um Presidente da República num sistema presidencialista consiga jogar este papel. Por quê? Porque ele vai ser um ator no mesmo nível quase entre vários outros atores. Portanto, é preciso, pela complexidade da sociedade guineense, eu acho que é preciso, o modelo que nós temos, é preciso efetivamente identificar-se aspectos em que o modelo se torna imperfeito e melhorar, mas a essência do sistema deve manter-se.
Ainda na opinião do jurista Carlitos Gelho, entre pontos que devem merecer debate nas sessões de auscultação sobre a reforma constitucional da Guiné-Bissau, devem constar a nomeação direta do chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, não sob proposta do governo conforme a atual Constituição, mas sim apenas ouvido o governo. Gelho argumenta o que se segue.
O Presidente da República, sendo o comandante em chefe das Forças Armadas, a pessoa que está mais ligada com as Forças Armadas, a pessoa que tem um batalhão das Forças Armadas a manter a sua segurança, e para estabelecer-se o maior cadeia do comando, seria bom que fosse o próprio Presidente da República a nomear o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas também para não afastar o governo nisso, para mim devia ser ouvido o governo e não nomear o chefe de Estado-Maior sob proposta do governo. Portanto, isso seria uma quebra da cadeia do comando que devia existir, porque o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas.
A nível do sistema judicial guineense, Carlitos Gelho aponta algumas imperfeições da atual lei magna. Entende que na nova Constituição deveria constar que as nomeações do Procurador-Geral da República e do Presidente do Tribunal de Contas por parte do chefe de Estado sejam por mandatos ou que devem ser nomeados pelo Presidente da República, sim, mas por um determinado período de mandato, durante o qual não podem ser demitidos. Sublinha que a eleição, por exemplo, de um Procurador-Geral da República poderá disputar interesse e promiscuidade política, coincidência na sua independência total e efetiva, perante os compromissos decorrentes da sua eleição ao cargo. Lassana Kassamá, Voz da América, Bissau.
Na série sobre os 40 anos de independência de Angola, a psicóloga, escritora, comentarista e observadora da sociedade angolana, Maria da Encarnação Pimenta, afirma que o grande desafio para o país neste momento é a construção da mente humana. É o investimento nos angolanos, nos donos da terra, à semelhança do que se investe em construção de edifícios.
Os grandes desafios da sociedade angolana atualmente estão relacionados com a construção da mente humana. O grande calcanhar daqueles neste momento para Angola é mesmo a aposta na formação da pessoa humana, e quando me refiro na formação, estou-me a referir do ponto de vista cívico. Temos problemas gravíssimos do ponto de vista cívico em todas as latitudes, desde o respeito pela vida humana, que passa por questão cívica, né? Quando eu não respeito os direitos do outro, as liberdades do outro também, é uma questão cívica, é uma questão de respeito. Então é preciso um processo pedagógico, um processo didático, um processo de aprendizagem, um investimento mesmo, a semelhança de que nós estamos a investir bastante na construção de pontes, de grandes edifícios. Precisamos fazer agora grandes investimentos para que o cidadão angolano, este dono da terra, possa desfrutar estas grandes construções. Eu, como psicóloga, posso avaliar que o stress pós-traumático de guerra e, digamos assim, outras questões mais sociais, grandes discrepâncias que foram acontecendo no tecido humano, na própria distribuição, digamos, dos bens, da riqueza em si, do subsolo, das, daquilo tudo que a Angola sempre obteve, degradou bastante a forma de ser e de estar das pessoas. Houve uma mudança substancial na maneira de ser e de estar das pessoas. E isso é preocupante quando diariamente são violadas, quer dizer, um número considerável de crianças, que até o indivíduo do sexo masculino também já não é poupado. Quando as pessoas morrem de uma forma misteriosa, desaparecem de uma forma misteriosa, quando a criança não é tida nem é achada, quando as crianças ainda são tratadas como uma coisa, são negligenciadas, são abandonadas, e quando nós não vemos penas pesadas às pessoas que negligenciam uma criança, etc., eu acho que isso é muito grave.
Na mesma linha de pensamento está Alexandra Simeão, ex-vice-ministra da Educação para a Ação Social, para quem a juventude angolana é o resultado de como é tratada, da atenção que recebe, pelo que não considera justo que se peça a participação cívica responsável de jovens nos quais não se investiu.
Olha, para ter uma juventude ou um adulto saudável, que seja responsável, que seja capaz de estar disponível para participar positivamente, eu, à partida, tenho que lhe dar uma infância com qualidade. A maior parte das nossas crianças não tem uma infância com qualidade. E falo disto do ponto de vista alimentar, falo do ponto de vista sanitário, falo do ponto de vista da segurança e falo, sobretudo, do ponto de vista do atendimento escolar. Sem estas 4 ou 5 questões resolvidas, é óbvio que eu não posso ter um jovem capaz e com vontade e que não se sinta de alguma forma derrotado ou que não se sinta de alguma forma revoltado pelas condições em que continuamente vive, sem o acesso ao ensino superior, porque ele traz da infância uma série de deficiências vícias do ponto de vista escolar que muitas vezes não lhe permitem ir mais além. Portanto, ele acaba por desistir e, para sobreviver, acaba por optar pelo mercado informal. Todas as crianças, para que elas se tornem jovens e adultos responsáveis, nós teríamos que dar igualdade de oportunidades à nascença. Num país como o nosso, que é tão jovem, mas é tão grande, em que, de facto, a maioria da população tem menos de 18 anos, era muito importante que a atenção que seja dada à juventude não se circunscreva apenas ao Ministério da Juventude e Desportos. É muito pouquinho, é muito pequenino. A atenção que tem que ser dada à juventude tem que começar na infância.
Nesta série dos 40 anos de independência de Angola, a Voz da América termina amanhã com música. A internacionalização da Kizomba, cujo mérito é da juventude angolana, que na década de 1990 assumiu o género com crónicas do cotidiano para se expressar.
Israel está a tentar multiplicar os esforços para convencer os Estados Unidos a aumentar ainda mais o montante que Washington concede anualmente em ajuda militar, tendo em mente o objetivo de 5 mil milhões de dólares. Esse montante seria não apenas a maior fatia da ajuda americana na área da defesa, como triplicaria o montante que qualquer outro país recebe dos Estados Unidos. Durante os últimos 2 anos, os Estados Unidos deram a Israel 3.100 milhões de dólares por ano. Juntamente com o Egito, que recebeu 1.500 milhões por ano, os dois países absorveram 80% do total da ajuda militar americana. Comparativamente, o terceiro país da lista, o Paquistão, recebeu 280 milhões em 2015. Um novo ano fiscal começou aqui nos Estados Unidos, no mês passado, com o orçamento prevendo um total de 33.700 milhões de dólares em ajuda externa, com cerca de 1/3 do dinheiro destinado a esforços globais em vez de países específicos. A fatia de Israel dentro do orçamento para a ajuda à defesa permanece a mesma, com o Afeganistão recebendo 1.500 milhões de dólares e o Egito sensivelmente o mesmo. O orçamento para 2016 divide o montante total em 8 categorias distintas, tendo à cabeça 8.800 milhões para a ajuda no setor da saúde, 8.700 milhões para a paz e segurança e outros 5.600 milhões de dólares para assistência humanitária. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A mortalidade materna reduziu-se através do mundo em 44% desde 1990. Mas na África subsaariana, milhares de mulheres continuam morrendo de causas que podem ser evitadas, segundo indica um relatório do Banco Mundial e das Nações Unidas, agora publicado. Amâncio Miguel.
Nos últimos 25 anos, o risco de uma mulher morrer por complicações relacionadas com a gravidez reduziram para a metade. Mas o relatório específico mostra resultados mistos e desequilibrados.
For every 100,000 live births, there will be 216 women around the world who will die.
Leila Sei, coordenadora da Unidade de Saúde Reprodutiva e Pesquisa na Organização Mundial da Saúde, diz que em cada 100 mil nascimentos vivos no mundo, 216 mulheres perdem a vida. Tal significa que ao longo do ano, 830 mulheres morrem diariamente por complicações relacionadas com a gravidez. Esta taxa é definida com base nas mortes de mulheres durante a gravidez, parto e nas 6 semanas após o parto. O objetivo do milênio de reduzir a mortalidade materna em 75% foi atingido por 9 países: Butão, Camboja, Irão, Laos, Maldivas, Mongólia, Timor-Leste, Cabo Verde e Ruanda, os 2 únicos da África subsaariana. Cabo Verde, com a melhor situação entre os países africanos de língua portuguesa, registra 42 mortes em cada 100 mil nascimentos. São Tomé, 156, Angola, 477, Moçambique, 489 e Guiné-Bissau, 549. O novo relatório indica que cerca de 99% de todas as mortes maternas ocorrem nos países em desenvolvimento, a maioria na África subsaariana, sendo 2 em cada 3. O número continua alto, mas representa uma redução em 45%, de 987 para 546 em cada 100 mil mortes entre 1990 e 2015. Em todo o mundo, a região que registrou grande melhoria é a Ásia Oriental, em 72%.
We know why mothers die. They die from severe bleeding, from infections.
As principais causas da mortalidade materna, explica Sei, são hemorragias, infecções, complicações relacionadas com abortos inseguros e hipertensão relacionada com a gravidez. E todas essas mortes podem ser evitadas. As Nações Unidas dizem que a situação poderá ser alterada se for melhorado o acesso a cuidados de saúde de qualidade, com profissionais bem treinados e disponíveis. A organização defende que as mulheres e raparigas deverão ter acesso a contracepção, aborto seguro e medicamentos essenciais.
Entidades oficiais de todo o mundo estão a preparar-se afincadamente para a conferência de 2 semanas de duração em França no próximo mês sobre mudanças climáticas no planeta. O objetivo é conseguirem um acordo global com força legal para limitar as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera depois de 2 décadas de negociações. Os denominados gases de efeito de estufa são considerados como estando na origem do aquecimento global da atmosfera terrestre, com efeitos nocivos para os habitats do planeta. As questões ecológicas estiveram, aliás, em destaque em França e nos Estados Unidos nestes últimos dias, com manifestações de ecologistas franceses contra a construção de um novo aeroporto. Os manifestantes reunidos junto ao local onde se realizava uma conferência prévia sobre o clima exigiam que a França seguisse o exemplo do presidente americano Barack Obama, que na semana passada decidiu proibir a construção de um oleoduto ligando o Canadá aos Estados Unidos, citando razões ambientais. O governo francês acolheu durante 3 dias entidades oficiais de 60 países para tentar encontrar compromissos sobre um acordo climático global, uma das questões mais difíceis, como financiar países em desenvolvimento para que eles criem fontes de energia sustentáveis. Esse é o tema posto em destaque pelo primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn.
Africa is endowed with huge renewable energy sources and potential. We need to harness this potential as quickly as possible. With the coming 10 years,
a África, disse o primeiro-ministro etíope, dispõe de grandes fontes de energias renováveis. Temos que tirar partido desse potencial o mais depressa possível. Nos próximos 10 anos, a África tem que eletrificar universalmente as zonas rurais. Isso ajudará a criar empregos decentes para os africanos e cortar a imigração para a Europa e não só. Por seu lado, o secretário de Estado americano, John Kerry, salientou a ligação entre mudanças climáticas globais e a segurança.
Por exemplo, na Nigéria, a mudança climática não levou ao crescimento do grupo terrorista Boko Haram,
Por exemplo, na Nigéria, disse John Kerry, as mudanças climáticas não criaram um grupo terrorista Boko Haram, mas a severa seca que o país sofreu e a incapacidade do governo de fazer-lhe frente ajudou a conferir vitalidade política e económica aos militantes, que se aproveitaram para se apoderarem de localidades, assassinarem professores e raptarem centenas de raparigas de uma escola. Palavras do secretário de Estado americano, John Kerry, falando à margem de uma reunião preparatória da Conferência sobre Mudanças Climáticas que se realiza no próximo mês em França. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de 2018. Mundial de Futebol, hoje há um jogatão. Argentina-Brasil, dois grandes rivais, duas grandes equipas. Chile-Colômbia, outro jogo que chama a atenção. No que diz respeito à África, ontem Moçambique bateu em casa o Gabão por 1-0. Helder Pelembe a marcar de fora da área, 1-0 para os Mambas, que agora vão ter que defender esse resultado a Libreville no sábado. É, vai ser duro. Zâmbia ontem alcançou o mesmo resultado, mas alcançou esse resultado fora, indo aos arredores de Khartoum bater o Sudão por 1-0. Amanhã, grande jogo em perspectiva, Angola recebe a África do Sul, Palancas Negras contra Bafana Bafana. Cabo Verde está em Nairobi a defrontar o Quénia, cabo-verdianos com muitas baixas. Médio Babanco, guarda-redes Kevin, defesa Stopira, médio Stenio, avançado Zé Luís, todos dispensados por lesões. Seleção cabo-verdiana já está na capital do Quénia, após uma longa viagem via Holanda, teve hoje o único treino de adaptação ao relvado. Esta é a terceira vez que as duas seleções se defrontam. O Quénia venceu os dois jogos anteriores por 1-0. Cabo Verde ocupa atualmente a 32ª posição nos rankings da FIFA, enquanto o Quénia está no lugar 125. É. Mas isso não quer dizer nada. Uma notícia de futebol, o Comitê de Ética da FIFA admitiu 5 candidatos à presidência do organismo, remetendo para janeiro uma decisão sobre a candidatura de Michel Platini, o presidente da UEFA. Platini, recorde-se, foi suspenso provisoriamente por 90 dias pelo Comitê de Ética, enquanto decorrem investigações sobre a alegada corrupção dentro da FIFA. Entre os candidatos à presidência da FIFA está o sul-africano Tokyo Sechuale, outro africano Moussa Bilitti foi excluído. Citamos, tendo em conta o conteúdo do relatório de verificação de integridade que lhe diz respeito. Não soa bem, não, mas não deram pormenores. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Golden State Warriors, continuam em grande neste início de época. Igualaram ontem o seu melhor início da temporada de sempre ao conseguirem a 9ª vitória em outros tantos jogos. Ontem foram a Memphis bater a equipa local 184. Com esta 9ª vitória, o Golden State está ainda um pouco longe do melhor início de sempre na NBA. O recorde pertence ao Houston Rockets e ao antigo Washington Capitals. 15 vitórias seguidas a abrir a temporada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado do Angola Fala Só amanhã, aqui na Voz da América, vai ser Dom Imbamba, arcebispo do Saurimo e vice-presidente da CIAST, o tema Paz e Reconciliação entre os Angolanos.
E tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade. Iraque, bombardeamentos americanos ajudam curdos a retomarem a localidade de Sinjar. Birmânia, Presidente Obama felicita Aung San Suu Kyi pela sua vitória eleitoral. Operação policial na Europa detém mais de uma dezena de extremistas islâmicos. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira. O Washington Post destaca que os candidatos republicanos às presidenciais americanas demonstraram grandes divisões em matéria de política externa no seu último debate. Quanto ao New York Times, destaca que os candidatos republicanos disputam entre eles a definição de conservadorismo. Por último, o Wall Street Journal afirma que aumenta o populismo na corrida presidencial republicana. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet, envia lá português.com ou através do telemóvel em m.português.com e acompanhe-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, a temperatura é de 16 graus Celsius. A partir de agora, o microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Títulos desta quinta-feira, a União Europeia aprova fundo para combater a pobreza e a guerra, polícia italiana anuncia série de detenções na Europa, grupo islâmico ameaça a Rússia com um banho de sangue. 12 de novembro de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa Pergunta à Doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Em Cabo Verde, as mulheres vão ganhando espaço e ocupando cargos de importância na vida política, económica e social, como nos refere aqui o correspondente Eugênio Teixeira.
Prova disso foi a mais recente eleição de uma mulher para ocupar um cargo de relevante importância. Trata-se da Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, Maria de Fátima Coronel, empossada há bem poucos dias pelo chefe de Estado cabo-verdiano. No aparelho governativo, o arquipélago foi destacado como um dos países que apresenta maior número de mulheres no Executivo. O governo liderado por José Maria Neves é dominado pelo feminino, contando 9 ministras e uma secretária de Estado. No entanto, ainda se nota uma percentagem baixa de mulheres no Parlamento, claramente dominado pelos homens. Dos 72 deputados, apenas 12 mulheres foram eleitas. Para a deputada do PCV, presidente da Rede Parlamentar de Mulheres, este quadro precisa ser melhorado. Graça Sanches entende que as mulheres já começam a dar mostras de interesse em participar na vida política, cabendo aos partidos a responsabilidade de abrir caminho para que haja mais vagas em lugares legíveis para as senhoras.
Existem espaços onde as mulheres já começam a ganhar maior autonomia em termos da própria participação e onde nós estamos a lutar para que haja igualdades, oportunidades para que elas possam participar.
O mesmo ponto de vista é corroborado pela deputada do MPD e vice-presidente da Rede Parlamentar de Mulheres. No entanto, Joana Rosa considera que as mulheres devem dar mostras de maior interesse e disponibilidade para participar na vida política ativa, conquistando o lugar pelo seu empenho e dedicação.
A pergunta que se coloca é: a mulher está em condições de se submeter a uma eleição, a liderar listas, a fazer parte nos primeiros, portanto, nos lugares legíveis? A pergunta que se coloca é isso. E eu respondo-lhe também. Muitas vezes os partidos, há essa resistência dos homens, mas também há uma certa inibição da própria mulher.
No que toca aos cargos importantes que as mulheres vão ocupando no panorama político, económico e social, as deputadas Graça Sanches e Joana Rosa consideram que se trata de ascensão por mérito próprio das senhoras.
E acho que as mulheres cabo-verdianas já deram provas de que, em termos de qualidade, quer académica, quer profissional, elas estão em posições de competir com qualquer um dos homens nas posições de chefia, não só intermédia, mas também chefias de alto nível como este, que é um cargo que está a ser ocupado pela primeira vez por uma mulher.
O que a mulher tem demonstrado, acho que isso não deixa dúvidas em termos da sua capacidade. E a atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça fez uma carreira, portanto tem um percurso. Chegou lá, quanto a mim, por mérito próprio, porque conseguiu, de certa forma, mostrar que é capaz.
As deputadas Graça Sanches do PCV e Joana Rosa do MPD mostram-se satisfeitas com a ascensão de mulheres aos cargos de relevante importância no arquipélago, mas querem ver aumentado o número de vagas em lugares elegíveis para o Parlamento Nacional. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Ouvintes, continuam a acompanhar a programação especial da Voz da América. Treze horas, 5 minutos, 35 segundos. Economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano decidiu perdoar a dívida de Moçambique para estimular as relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países, anunciou ontem em Luanda o presidente moçambicano Filipe Nyusi. O perdão da dívida de cerca de 600 milhões de dólares será concedido através da anulação de 300 milhões e da transformação dos restantes 300 milhões de dólares em investimento. Esta modalidade de perdão da dívida já tinha sido revelada em agosto de 2014 durante a 9ª Comissão Mista de Cooperação Bilateral Angola-Moçambique, embora na altura não tivessem sido divulgados os valores exatos. Em Moçambique, a Confederação das Associações Económicas manifestou grande preocupação com a instabilidade política e militar que se vive atualmente e que considera uma das fontes para a perturbação económica que ameaça o país. Além da instabilidade política, Moçambique enfrenta uma forte desvalorização do metical face ao dólar, diminuição das divisas, aumento da inflação, redução do investimento estrangeiro e da ajuda externa e subida do endividamento do país. O investimento estrangeiro está, portanto, em queda e um segmento importante do turismo em Moçambique, visitantes que associam viagens de negócios a lazer, também diminuiu bastante. O habitual pico de turismo entre novembro e janeiro avizinha-se, mas segundo a Confederação, se a situação de instabilidade política prevalecer, não vai haver muitos turistas a visitarem o país. A empresa GB Minerals inicia em 2018 a produção de concentrado de fosfato na Guiné-Bissau, depois de construir em 2017 a fábrica de processamento na região de Farim, no norte do país. O estudo de viabilidade económica já está concluído e adiantou que a empresa aprovará em breve os termos de referência para a realização do estudo de impacto ambiental e social. Informação disponibilizada na página eletrónica da empresa indica serem os fosfatos existentes naquela região da Guiné-Bissau de elevada qualidade, dispondo os depósitos de 105 milhões de toneladas comprovadas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 14,24 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado de amanhã será Dom Imbamba, arcebispo de Sourim e vice-presidente da Sieste. O tema, paz e reconciliação entre os angolanos.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano, conosco em linha. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar a seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de coração, não a propósito de dores de coração, mas vamos falar de camadas, por assim dizer, o que é que protege o nosso coração. E isto, doutora Nídia, porque o coração é algo extremamente importante na nossa vida.
Exatamente, Ana. Sem o coração, toda a gente sabe que quando ele deixa de bater, nós estamos perante aquilo que mais tememos, que é a morte. Então, o coração é um dos órgãos mais vitais existentes no corpo humano, sem dizer que é o órgão mais importante. Mas ele, o coração, tem as suas funções, tem os seus guardas, tem os seus determinantes, tem as suas frequências. Ele tem um mundo. O coração, apesar de estar dentro do corpo humano, ele faz o seu mundo e depois ele unifica-se a todo o corpo humano. Então, nós hoje iremos falar o quê? Como tudo na vida é revestido, como tudo na vida é protegido, como nós protegemos os nossos olhos com os óculos, como nós protegemos as nossas casas com as paredes, o coração também tem o seu
proteção.
Aquilo que vamos dizer, o seu protetor.
Aliás, doutora Nídia, este protetor do coração não é, por assim dizer, uma membrana muito simples. É algo já bastante complicado em função exatamente das funções do próprio coração. Portanto, temos várias camadazinhas.
Exatamente. Por isso, começando de dentro para fora, e cada uma das camadas tem as suas funções vitais, muito importantes, temos o endocárdio, temos o miocárdio no meio e depois temos o pericárdio. Este pericárdio é o que envolve todo o coração. E com certeza que este pericárdio envolvendo o coração, ele está sujeito a doenças, a traumas, a empurrões, a contusões, a quedas, a doenças, qualquer tipo de doenças. Pode ser viroses, pode ser infecciosas, infectocontagiosas, pode ser tumores malignos, tumores benignos. Portanto, esse pericárdio também fica doente.
Portanto,
mas nós.
Doutora Nídia, portanto, quando o pericárdio fica doente, torna vulnerável todo o nosso próprio sistema, porque é o pericárdio, como por exemplo, é o que você refere como a pele que protege o coração, a pele exterior do coração.
Exatamente. É o militar, por exemplo, nós estamos num quartel e existem as pessoas que ficam à porta a guarnecer aquele quartel. O pericárdio faz a mesma coisa e depois apanha todas as consequências do trauma que vem, não é? Uhum. Então, esse pericárdio, naquilo que ele apanha, ele tem várias doenças. E é uma dessas doenças, talvez, que nós vamos tentar falar, porque elas, as doenças, não são tão simples, são complicadas. Se calhar nós vamos falar só das doenças da pericardite. Pericardite, portanto, que é uma doença infecciosa.
Do pericárdio,
é? Portanto. Que essa... pode... Diga?
Portanto, é uma doença...
Que pode decorrer...
Diga, doutora Nívia.
Infecciosa, que pode decorrer de uma infecção, de uma inflamação, porque infecção é quando existe um bicho a fazer a infecção. Inflamação, quando ela incha e fica muito vermelha, etc. Pode ter neoplasias, que significa tumores. Pode ter traumatismos determinados por... Pode ser também por distúrbios metabólicos. O que é que isso significa? As pessoas comem, as pessoas bebem, depois o pericárdio sofre, não é? E pode haver doenças que nós às vezes nem sabemos quais são as causas, que são as pericardites idiopáticas, que nós não sabemos. Por exemplo, a pneumonia era a causa mais comum da pericardite, a infecção do pericárdio. Com o invento do antibiótico, que é um remédio que nós temos agora, a incidência da pericardite bacteriana diminuiu acentuadamente e a pericardite inespecífica ou idiopática, aquela que nós não sabemos a razão, é atualmente a forma mais comum. Porque aquela que nós sabemos infecciosa, nós descobrimos logo o bicho e atacamos. Mas aquela que fica sem sabermos o que é a mais comum que existe na nossa sociedade. A pericardite infecciosa, geralmente, resulta da extensão de um processo pneumónico do pulmão adjacente. Porquê? Porque o pulmão está perto do pericárdio. O pulmão quase que senta em cima da primeira zona onde o pericárdio reveste o coração.
Estamos a falar, então, por exemplo, doutora Nídia, da tuberculose?
Exatamente, podemos fazer uma pericardite tuberculosa, porque o pulmão está aí e se estiver na zona onde o pulmão está encostado ao pericárdio, podemos ter uma pericardite tuberculosa. E depois... A pericardite infecciosa, que geralmente vem do pulmão, nós temos a adjacente à pleura ou os gânglios linfáticos e o mediastino. Quando os gânglios linfáticos também estão a supurar por alguma doença, podem atacar a parte do pericárdio. A esse respeito, os bichos, os micro-organismos mais importantes ainda são, portanto, as pessoas têm que saber, o estafilococo, aquele que deita pus, e o bacilo da tuberculose. São os organismos que mais atacam a infecção da pericardite. Aquela pele que envolve o coração e que protege o coração.
Doutora Nídia, quais são os...
pericardite...
Quais são, então, sendo assim, quais são os sintomas da pericardite? Porque, como em muitas outras doenças, há sempre sintomas que são, são apresentados em várias doenças. Quais são algo em especial da pericardite?
Bom, a pericardite não tem sintomas muito alarmantes. Geralmente a pessoa, se é infecciosa, a pessoa fica com febre, tem dores articulares, tem um cansaço muito repentino, não consegue às vezes fazer aquilo que normalmente faz durante o dia dos seus trabalhos domésticos ou não domésticos, e tem sempre uma pequena dor naquele lado do coração, que a dor vai aumentando à medida que o processo infeccioso se vai alastrando. Portanto, por isso mesmo que nós dizemos, depende do desenvolvimento, portanto, da infecção, não é? A pericardite infecciosa geralmente resulta desta extensão do processo de todos esses órgãos. A estes estafilococos, etc., nós ainda podemos descobrir. A pericardite infecciosa pode, por vezes, ser consequente de uma função iatrogénica. O que é que isso significa? Pode ser de, por exemplo, no organismo há muitas disfunções que tu não sabes explicar o que que aconteceu aí. E de repente o pericárdio fica inflamado. E nós não sabemos, é iatrogénica, nós não sabemos como é que ela vem. E outra infecção pode ser hematogénica, onde o sangue, quando infectado, vai irrigar a pericardite, porque a pericardite é irrigada, tem veias, então forma uma infecção por causa do sangue que vem infectado, né?
Doutora Nídia, agora, em 30 segundos vamos ter que encerrar. E como isto é algo em que nós vamos ter que falar, estamos a falar, só conseguimos chegar até aos sintomas, porque tem os tratamentos, portanto, pericardites podem ser tratadas dependendo de quando é a intervenção e o que é que causa essa pericardite, vamos ter que deixar para um próximo programa. Queria que a doutora Nídia encerrasse, pronto, com o seu conselho médico, porque às vezes as pessoas têm sintomas e deixam andar um bocado.
Eu digo sempre assim, o lado do coração quando dói, o lado do coração quando treme, o lado do coração quando se sente que há qualquer coisa que não está bem, por favor, todas as pessoas devem se dirigir ao médico, quanto mais seja uma dor.
E pronto, com o conselho da doutora Nídia Reman, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos voltar para a semana, mas até lá desejamos a todos votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Nídia.
Obrigada por aqueles todos, vai o meu beijinho, beijinho.
Horas 21 minutos aqui na cidade de Washington, espaço para a música, vamos ficar com Celine Dion e R. Kelly. I am your angel.
No mountains too high for you to climb. All you have to do is have some climbing faith. Oh yeah. Too high.
com Celine Dion e R. Kelly, I Am Your Angel. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 12 de novembro de 2015. A União Europeia aprovou um fundo de 2 mil milhões de dólares para combater a pobreza e guerra que originam a migração para a Europa. O fundo servirá para promover oportunidades económicas, segurança e desenvolvimento, anunciou a União Europeia em La Valeta, capital de Malta, no final de um encontro de dois dias com líderes africanos. A União Europeia receia que a migração poderá ameaçar a zona Schengen de livre circulação. A polícia italiana anunciou uma série de detenções em vários países europeus no âmbito de uma operação conjunta contra supostos membros de uma organização terrorista. A operação teve por objetivo uma rede de recrutamento pela internet baseada na Noruega, empenhada na radicalização de jovens a serem enviados posteriormente para a Síria e o Iraque para lutarem nas fileiras do grupo Estado Islâmico. Pelo menos 6 elementos do grupo foram detidos na Itália, 4 na Grã-Bretanha e 3 na Noruega. Uma organização dos Estados Unidos que acompanha a atividade terrorista no mundo indicou que o grupo de Estado Islâmico publicou um vídeo ameaçando realizar dentro em breve ataques terroristas na Rússia. O grupo acrescentou que a divisão de língua estrangeira dos militantes publicaram um vídeo em russo indicando que o sangue será vertido como um oceano. As Nações Unidas e a União Africana pedem conversações entre o governo e a oposição no Burundi. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O adjunto do Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Benjamin Rhodes, anunciou a 6 de outubro uma verba de 2 milhões e 200 mil dólares de novo apoio norte-americano ao operador de desminagem no Laos, Uxol, que vai permitir voltar a contratar técnicos que perdeu em 2014 por dificuldades de financiamento. As equipas Uxol-Lao vão ser enviadas para 6 províncias laosianas. Rhodes afirmou que os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar o Laos a limpar munições que não explodiram em áreas contaminadas para reduzir as baixas e aumentar a produtividade dos terrenos agrícolas no sentido de reduzir a pobreza. Rhodes visitou recentemente uma equipa de desminagem operando numa aldeia da província de Luang Prabang. A equipa informou Rhodes dos progressos feitos na aldeia e descreveu o treino que os membros da equipa têm de possuir para operar no sector. Rhodes afirmou estar impressionado pelo compromisso das equipas para com o seu trabalho, que é importante para a população laosiana, especialmente para a geração mais jovem. Com a nova contribuição, os Estados Unidos atingem a verba de mais de 100 milhões de dólares em ações de desminagem no Laos. A prioridade de financiamento vai apoiar a operação da Uxol de uma técnica avançada que identifica áreas contaminadas de forma mais eficiente do que anteriormente. Os programas de assistência às vítimas vão fornecer serviços diretos aos sobreviventes de acidentes com munições que não explodiram e respectivas famílias, e ajudar a reforçar os primeiros socorros e os centros de saúde de emergência e os voluntários das aldeias nas províncias mais afetadas. Vão financiar o apoio de educação dos riscos aos cidadãos laosianos, em especial as crianças. O Fundo LIHI para as Vítimas da USAID financiou a cooperativa de próteses ortopédicas, programas de reabilitação física, incluindo próteses e auxiliares de movimento, a quase 4.500 pessoas, incluindo 1.500 crianças. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o Laos e os parceiros não-governamentais para libertar o povo do Laos da ameaça das minas terrestres, munições que não explodiram e outros resíduos mortais que ficaram da guerra. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, pode ser muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.